alguns 6 meses, certo? A gente multiplica por 3 e certamente vão conseguir ter mais celeridade. Talvez não em todas as situações seja aplicável, mas onde for. O outro questionamento que o senhor tinha colocado era com relação à concessão em si, em que esse fato poderia influenciar na rapidez da provisão de instalações com vistas a esses eventos, principalmente a Copa do Mundo. Para todos esses 3 aeroportos que foram para o processo de concessão, a Infraero tinha a sua concepção de desenvolvimento e já vinha trabalhando nele, tá certo? Agora, por princípio do que foi estabelecido pelo próprio governo, né, aos concessionários foi oferecida a faculdade de ter o seu plano de execução, né, estabelecendo alguns níveis de serviço e conforto a serem cumpridos em determinadas épocas, que passa a ser o gatilho para para essa provisão e para honrar a concessão. Aí, sendo sincero, e não tendo participado direto da avaliação das propostas, talvez não tenham nem tido esse nível de detalhamento, tá certo? Os 3 consórcios ganhadores, eu desconheço qual que foi a proposta de abordagem dos empreendimentos, certo? Eu vou aproveitar algum comentário aqui também, quando eu inseri a questão da qualidade da informação e da qualidade da disseminação no ambiente do aeroporto e as responsabilidades, tá certo? Se não me engano, foi o senador Sérgio Souza que utilizou um exemplo em termos de cancelamento de última hora e etc. Eu queria só estressar um pouco a dificuldade que é para a Infraero assumir qual vai ser a programação da frota da empresa de determinado ponto em diante, muito embora seja a primeira, tenha o conhecimento rotineiro de todas as ocorrências dos voos, certo? Então, para determinado dia, nós necessitamos efetivamente a confirmação de qual a destinação de todas as aeronaves que cada uma das empresas que transitam normalmente pelo aeroporto tem que fazer, porque ela pode ter uma programação diferenciada por algum interesse, seja comercial ou seja técnico. Eu vejo alguns comentários a respeito da qualidade de aeroportos regionais, principalmente na região amazônica, e aí transitaram por esse item o senador Jorge Viana, certo? Também Eduardo Braga. Nessa região, no que é típico regional, principalmente no estado do Amazonas, a Infraero tem responsabilidade sobre a infraestrutura, além do aeroporto de Manaus, só de Tefé e Tabatinga. Então, tem uma série de outros aeroportos que são do interesse do estado do Amazonas, certo? Que ou estão, em algumas situações, conveniados com o governo do estado ou com prefeituras, tá certo? Ou até, ainda com um contingente bastante grande, sob responsabilidade operacional do próprio comando da aeronáutica, tá certo? Que desse contingente de 700 aeroportos deve ainda manter, aeródromos públicos, 720, ainda mantém algo em torno de 300 a 320 aeroportos ou aeródromos públicos, tá certo? Sob cuidado deles. Entendo, certo? E acho que é uma discussão que se avizinha, talvez até a subcomissão citada a respeito dos serviços aéreos regionais, que traz como consequência os aeroportos também regionais, tá certo? Deva se aprofundar bastante nessa política de provisão ou de maior disponibilidade de aeroportos, vamos chamar assim, de pequeno porte. Está certo? E duas questões pontuais. A Altamira, que o senador Flecha Ribeiro comentou a respeito da expectativa e da necessidade até da comunidade local de ter mais frequências, certo? A Infraero realmente está num plano bastante intensivo até de recuperação da infraestrutura e com alguma dificuldade, certo? Até pela disponibilidade de prestadores de serviços na recuperação de pavimentos e tudo mais, além de ter um período crítico de condições meteorológicas, certo? Também não é desculpa, é apenas uma observação, porque todo ano o regime é semelhante, está certo? Tá? Então é responsabilidade nossa, nós estamos com a empresa contratada, suspendemos temporariamente pelas más condições meteorológicas e devemos estar retornando de abril para maio para uma recuperação necessária no sistema de pista. Tá certo? Tem complementações ainda necessárias, certo? Mas que a gente vem trabalhando com a indústria nessa priorização. Quando eu chamo indústria, os próprios transportadores. E, senhor presidente, se eu fui cuidadoso na anotação, acho que eu passei por todas elas.
Agradeço, senhor Luiz Miada. A Daniele Alcântara pediu para fazer uma observação a respeito do processo de concessão. Peço apenas para ser muito breve e peço desculpas, mas peço a compreensão de todos também, porque nós temos ainda uma reunião deliberativa. Imagina. Após essa reunião.
Na verdade, retornando uma pergunta que o senhor tinha dirigido especificamente para a agência, é se, de alguma forma, haveria algum atraso, se os atrasos em obras, de alguma forma, impactariam preços ou se isso repercutiria em termos de qualidade da prestação do serviço. Esse processo de concessão, ele teve o cuidado de não descontinuar obras já em curso, conduzidas pela Infraero, que é o chamado, o que é considerado no processo, obras do poder público. Então, essas obrigações de investir, elas originalmente já iniciadas, elas continuam sendo feitas. Então, tem um marco temporal e delimitação do que está sendo feito pela Infraero e a partir do que passa a ser assumido pelo concessionário, exatamente com essa preocupação de não descontinuar os investimentos necessários na infraestrutura aeroportuária.
Muito obrigado pelo esclarecimento. Passo a palavra à senhora Maria Elisa Novaes, gerente jurídica do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.
Presidente, quero reiterar os agradecimentos em nome do IDEC por estar aqui, fazer parte dessa importante discussão que trouxe a oportunidade da sociedade civil organizada estar representada aqui e poder falar da sua impressão sobre o acompanhamento que faz no setor de aviação civil. Eu sinto muito que a maior atenção da minha fala, pelo representante do Sindicato das Empresas Aéreas, tenha sido as informações a respeito do meu voo, mas, na verdade, é uma indignação que não é... eu não trouxe aqui um exemplo da minha indignação. Eu vim aqui com uma fala de indignação, sim, de quem o IDEC representa, que são os consumidores. A afirmação de que, que o índice de reclamação é bastante alto, ele tem fundamento. As maiores reclamações, e quando eu me refiro ao índice de reclamação alto, é em relação às reclamações de atendimento, de cancelamento de voo, de atraso de voo. Essas são as mais altas. A ANAC, recentemente, ela trouxe esses dados de 2010. Atendimento, bagagem e atraso de voo são os mais altos em 2010. Em 2011, atendimento, bagagem, cancelamento e atraso de voo. Ninguém está aqui pedindo para que empresas aéreas se responsabilizem ou o próprio setor se responsabilize por questões que estão fora do alcance, como questões meteorológicas, por exemplo. O que nós reclamamos é a eficácia de uma regulamentação que prevê assistência material e informativa, mesmo em situações que estão fora do alcance das empresas aéreas. E que não vem acontecendo. Os retratos aqui colocados, mais do que exemplos, são noticiados de forma estatística na imprensa. As mais recentes notícias dão conta de punição do PROCON por falha em atendimento ao consumidor das empresas aéreas nos aeroportos durante o carnaval. Companhias de pequeno porte têm alto índice de reclamação. Aumentou muito a reclamação sobre furto de bagagem, extravio de bagagem. Questão sobre programa de milhagem foi motivo de notícia, de problemas com companhias aéreas. Então, o que se quer é que, fora da justiça, haja oportunidade para o consumidor de reclamar no ato de que ele sofre o dano. Porque o consumidor, como também percebido aqui, não vai reclamar depois que chegou ao seu destino. Ele não tem interesse na justiça, passou o problema dele. O brasileiro ainda não tem o costume de efetuar a sua reclamação em qualquer hipótese. Ele precisa ter canais eficientes de reclamação e próximos a ele na hora que ele está sofrendo prejuízo. Os números também da ANAC denotam que, em 2010, foi um número de 39 mil reclamações, caiu para 24 mil, exatamente no período em que os postos de atendimento da ANAC deixaram de existir nos aeroportos. Isso é uma percepção de que melhorou o atendimento? Não necessariamente, porque há uma reclamação muito grande sobre atendimento ao consumidor. Essa reclamação continua. O que se vê é que não há acesso ao consumidor para fazer a sua reclamação, e JEC não é solução. JEC é a última instância que se procura, porque tenta-se com a empresa, tenta-se com a agência reguladora e, por fim, vai ao JEC. JEC em aeroporto não dá certo, a pessoa está de passagem. Não dá certo, simplesmente. É uma forma de acesso à justiça, mas não é a solução. Então, o que se quer aqui é deixar claramente e evidente que ainda é falha, é deficitária, existe uma grande lacuna na possibilidade do consumidor fazer a sua reclamação. E mais, que esse número seja claramente considerado na formulação de políticas para atendimento do consumidor. Esse número é importante, ele deve ser observado com um critério de que é insumo para definir políticas. E, além disso, esses números devem estar transparentes ao consumidor, tanto na empresa quanto de cada empresa, como pela própria ANAC, e números que demonstrem a atuação da ANAC sobre fiscalização de penalidade pecuniária, quanto que é recolhido, quanto que está resolvendo não só a penalidade, mas também a própria regulação e a fiscalização vem resolvendo o problema. Comparações desse número ao longo dos anos. Isso é importante e a gente ainda não consegue observar isso. Um último ponto que eu quero destacar é que aqui nós vemos muita reclamação nos aeroportos, mas existem também reclamações relativas ao contrato, à contratação. O que o IDEC fez uma pesquisa em junho do ano passado e constatou uma série de abusos sobre cobranças de tarifas que não têm o menor fundamento na contratação. Na hora de cancelar uma passagem, na hora de mudar o seu voo, há uma cobrança extorsiva de uma multa, enquanto o Código Civil prevê 5%. Enquanto a própria, quando não há possibilidade de negociação, existe normativa da ANAC que prevê 10%. E é muito maior a multa cobrada em cancelamento, em atraso de voo. No caso de compra online, há diversas tarifas sendo cobradas. A pessoa parcela no cartão, ela paga um valor a mais. Ela compra por telefone, ela paga um valor diferenciado do que ela paga no site. Então, e tem se difundido cada vez mais a compra pelo site, que é uma compra que não é no estabelecimento comercial. A regra de desistência é desconsiderada. E existe um índice considerável de reclamação dessa natureza no SINDEC, sobre desistência de serviço, cobrança indevida, contrato, extravio de bagagem. Então, o serviço para o consumidor ainda está deficitário e se vê muito que é por conta, assim, não só de falta de regulação, mas de fiscalização e de canal que possibilite uma reclamação eficiente e uma fiscalização em cima da reclamação feita pelo consumidor. Porque um número pequeno não pode ser desconsiderado no número de passageiros que se movimentam pelo país, porque não são todos que reclamam. É uma parcela muito pequena que reclama, porque o brasileiro ainda não está acostumado a reclamar. Quanto mais se dificulta a reclamação, pior é. Simplesmente é essa contestação que o IDEC traz, esses dados são estatísticos, não é nenhuma impressão. E aqui o IDEC, eu me coloco em nome do IDEC, à disposição novamente de como fazemos com a ANEEL, a Anatel, de nos colocar à disposição de participar da agenda regulatória da ANAC e contribuir para isso, porque o IDEC é reconhecidamente atuante na formulação, na participação social, na formulação de políticas públicas. E coloca-se novamente à disposição, não só da Secretaria de Aviação Civil e para a própria ANAC, e espera também que haja um desenvolvimento nessa participação social, na colocação de consultas públicas, no incentivo, inclusive, das associações civis participarem nesse sentido. Espera que haja essa mudança, uma política nesse sentido também, de participar, de ter essa participação social, como também se coloca à disposição da própria comissão aqui do Senado, como trabalha já há muito tempo, assim como trabalha também na Câmara dos Deputados, trabalha aqui no Senado, se coloca à disposição de levar o conhecimento das pesquisas realizadas pelo IDEC e de todos os levantamentos que fazemos, como está a situação do transporte aéreo na percepção do consumidor. Porque nós temos a preocupação de fazermos pesquisas na percepção do consumidor, nos colocando no lugar do consumidor e comprando uma passagem, e indo ao aeroporto e vendo a situação do atraso. Então, esses dados são importantes, nos colocamos aqui à disposição, novamente, da comissão e de todo o Poder Executivo para levar esse conhecimento e continuar participando e esperando que haja um incentivo nessa participação social e, principalmente, voltando à questão da transparência, à questão de considerar número de reclamação e, por isso, melhorar os canais de reclamação como fonte, como insumo de formulação de política pública. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora Maria Elisa Novaes. Importante a voz da sociedade civil nessa mesa, Vossa Senhoria, que é gerente jurídico do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. E, em nome da comissão, quero dizer que nós queremos, sim, a contribuição do IDEC na formulação de ações legislativas e no controle das políticas públicas. Passo a palavra agora ao senhor Adalberto Vasconcelos, secretário de Fiscalização, de Desestatização e Regulação do Tribunal de Contas da União.
Alô. Senador, para ser bem objetivo, né, na sua primeira questão que foi feita, qual a efetiva expectativa do ritmo das obras nos aeroportos? Né? Então, em face aí, sobretudo, dos eventos aí da Copa. Né? E aí eu coloco que o tribunal vem fazendo um acompanhamento, vem dando prioridade nisso daí. Inclusive, o tribunal concentrou toda a relatoria dos eventos da Copa na relatoria do ministro Valmir Campelo. Então, e ele solta esses levantamentos de forma periódica. E o último que saiu foi agora em janeiro de 2012, né, onde se abordou como estão os andamentos em todas as questões dos aeroportos, a questão dos portos brasileiros também, as questões no setor de infraestrutura de rodovias, entre outros setores. E lá tem os detalhamentos de todos esse acompanhamento do tribunal, que eu vou fazer chegar aqui à mão da comissão. E quanto à expectativa, aí, se passe, assim, para destacar um trecho desse relatório, né, que tem a conclusão de que há riscos de que a capacidade operacional da Infraero não seja suficiente para realizar os investimentos programados e, consequentemente, viabilizar a conclusão dessas obras previstas em tempo oportuno. Então, é uma das conclusões do relatório, desse último relatório. E a Infraero apresentou ao TCU um outro relatório contendo justificativa e ações programadas para atender essas questões, que está sendo analisado, questões relativas à estrutura organizacional, gestão de pessoas, infraestrutura aeroportuária e gargalos na infraestrutura. E no que se refere ao acompanhamento das obras nos aeroportos que foram concedidas agora, né, eu acho que é bastante oportuna essa pergunta. Em vista do elevado ágio que tiveram nessas concessões, torna-se ainda mais relevante o rigor no acompanhamento por parte da ANAC, né, dessas obras e dos investimentos a serem feitos pelos futuros concessionários. Né? E aí eu já coloquei na exposição que cabe ao TCU fazer o acompanhamento de segunda ordem, acompanhar como a ANAC está realizando essas fiscalizações, né? E sobretudo porque grande parte desses investimentos no programa de exploração desses aeroportos devem ocorrer até 2014, 2016. Então, nós vamos abrir um processo agora, já está previsto, nós já submetemos um relator para abrir um processo para fazer esse acompanhamento de como a ANAC vai fazer a fiscalização dessas obras, dessa execução do contrato, bem como se a ANAC está estruturada de forma ideal para fazer esse acompanhamento, né? E aí, presidente, eu gostaria só de fazer uma colocação aí, reforçar aqui o que a doutora Elisa colocou ali, né? Porque nós fizemos uma auditoria, um trabalho no ano passado para subsidiar as contas de governo do ano passado, e a gente constatou que os usuários do serviço de aviação civil são os que menos recorrem aos órgãos de defesa do consumidor, ao contrário dos de telecomunicações e de outros segmentos, né? Então, em virtude disso, realmente, se você for olhar no horizonte, é um pouco significativo, mas eles recorrem à ANAC, recorrem a outros meios. Obrigado.
Muito obrigado, doutor Adalberto. E eu passo agora a palavra à senhora Juliana Pereira da Silva, que ela possa concluir e nós encerrarmos esse trabalho.